Olimpíadas, dizem que elas despertam o que há de melhor em nós. Mas, se você torceu para que crianças de 13 anos se esborrachassem no chão andando de skate, talvez não seja bem assim. Hoje, nosso episódio é especial Tóquio 2021. Mas como não somos conhecedores de muitos esportes olímpicos, vamos falar sobre algo que a gente entende bem. Dramas, fofocas e tretas nas Olimpíadas de Tóquio. Vocês estão prontos?
Nasci pronta!
Abner, você está pronto?
Aê, aê, aê!
Nossa, que isso! Cheiradaço no podcast!
Então vou começar perguntando pra vocês. Vocês acham que essa Olimpíada deveria ter acontecido?
Na minha humilde e abalizada opinião, né? Pois tenho 100% de base de lugar nenhum pra falar o que eu tô falando. Não deveria ter acontecido, tá? A Olimpíada deveria realmente ter sido cancelada e 2020 não ter existido. Tóquio 2020 ficaria pra 2024. Ou 2022, eu acho que foi precipitado o Comitê Olímpico Internacional confirmar os jogos para esse ano, considerando que a gente ainda tá nesse momento delicado, né, da pandemia. Essa grande aglomeração, né, de países diversos aí e que estão em níveis diferentes de contenção da pandemia, né, do Covid-19. Vai dar merda ainda, mas no momento eu tô aqui 100% com a minha camisa azul e branca, porque verde e amarelo nunca mais, tá?
Nunca, não dá, né?
Mas é muito tempo, mas por enquanto tá bem complicado.
Eu concordo com você, Lu, até porque houve casos, né, na Vila Olímpica de Covid.
Sim, inclusive antes de começar, né, quando o pessoal ainda tava na concentração pra começar. O caso lá do tcheco, né, do vôlei de praia, que testou positivo pra Covid e já foi automaticamente afastado e eliminado da competição. Sem contar que eu acho que ainda tá rolando aí uma galera que tá fingindo que nada tá acontecendo, né? Tipo, ai, tô com febre aqui, mas vou ficar calada.
É de ansiedade.
É, tô nervosa. É isso, tô... Nossa, essa minha dor de cabeça é porque eu tô muito ansiosa. Essas manchas no meu corpo é ansiedade.
É, uma coisa que eu achei super interessante foi terem falado que o COI conseguiu vacinar grande parte da sua delegação. Grande parte é quanto?
É, o que é grande
aqui,
parte?
Igual no Brasil, né? No Brasil, grande parte das pessoas já foi vacinada.
Não, eu fui atrás, assim, né? E aí das 301 pessoas, tem 90% vacinada com a primeira dose, ou seja, dá umas 270, e tem 75 a segunda dose. Cai pra 220. É muito risco, né? É muito esquisito isso. E aí tem até um... Pouco se fala nisso, né? Claro, porque o objetivo não é esse das transmissões, do jornalismo segmentado, mas tem esse sentimento de Tóquio em não querer, né, a Olimpíada, né?
E quanto a atletas que se tornaram populares na internet? Porque agora, né, todos têm Instagram, fazem stories, fazem TikTok. Eu, sinceramente, não conhecia algum deles antes. O Douglas, por exemplo, eu soube dele uns dias antes da Olimpíada, quando ele fez aquele stories pulando na cama. Não conhecia ele antes. E o que vocês acham, assim? Tem gente falando que, ai, tira o foco, não tem que ficar na internet. Já até falaram, ah, ele quer ser o Gil do BBB. Não, até porque esses caras não ganham tanto dinheiro como jogadores de futebol, por exemplo. Então, por que não ganhar dinheiro com a internet também? Fazer um publi? Deixa os caras ganharem dinheiro, né? Não, eu nem sei se isso é verdade, né? Que eu reparo. Quando ele entra no jogo, parece que dá até uma animada, né?
Ele joga
muito. Pelo menos
muito.
Na minha visão.
Pra mim, ele joga muito.
Acho que eu virei fã. É.
Sim, eu concordo com você, claro, com aquele primeiro jogo, a seleção estava tensa, ele entra, dá um outro ânimo mesmo ali pra galera, mas gente, poderia ser qualquer outra pessoa, não é porque só ele tem esse carisma, entendeu? Eu acho que não. E outra coisa, é responsabilidade até demais colocar nas costas de um o emocional de um time inteiro, um pouco complicado assim, porque esses caras são realmente profissionais, a gente tá falando do voleibol masculino.
7 vezes, né? 7 vezes campeão da liga. Não, então, eu acho que tem a ver com a ascensão do TikTok. Porque essa questão da rede social de vídeos e tal, então, tanto que o que viralizou o Douglas foi um vídeo, né, no TikTok, que é aquele dele pulando na cama, mas ele já faz parte da seleção brasileira masculina já há algum tempo, não é a primeira vez que ele tá competindo, ele já competiu em campeonato mundial, enfim, eu acho que ele tá há pelo menos 2 anos na seleção. Mas, com a viralização, todo mundo passou a focar nele como o grande, a cara da seleção, né, de vôlei. E eu lembro muito, porque, assim, eu acompanho o vôlei. E faz, acho que, uns 5 anos, mais ou menos, que quando ele assumiu a homossexualidade dele. E, na época, já foi uma coisa bastante polêmica, assim, porque ele foi, pelo menos no Brasil, o primeiro jogador a ser assumidamente gay. Então, assim, ele sofreu muito com questões de homofobia, deu até abertura para algumas jogadoras, né, também de vôlei, assumirem sua homossexualidade também. Então, a gente tem o caso de Carol Gattaz, que também assumiu, né, que é lésbica, acho que no início do ano, ou antes agora das Olimpíadas, faz pouco tempo também que ela assumiu. A exposição vai abrir bastante porta para outras pessoas terem a coragem também de se assumir e tal, porque a gente sabe que realmente no mundo esportivo é muito complicada essa questão, tanto para a mulher quanto para o homem. Eu acho que deve ser, para os dois, deve ser bem complicado. Eu não acho que ele quer ser Gil, eu acho que ele é uma gay normal, mas só que como a gente não tá acostumado a ver uma gay jogando vôlei, a gente fica, nossa, meu Deus, nossa. Eu tanto que tem amigos, assim, que acompanham as Olimpíadas e fica, ah, eu vou torcer pra Douglas, vou torcer pra Douglas. Douglas, ele é só uma pessoa, ele é um jogador. Então, assim, a gente não pode colocar sobre ele essa pressão, que é o que tem sido feito também, né? O pessoal fica pedindo ele na hora dos jogos. Assim, eu fico pensando, tá sem público lá, né? Imagina se a gente tivesse com público, o quanto de pressão estaria pra ele entrar, pra ser o entretenimento, né? Que também é outra coisa completamente
problemática,
exatamente. E ele tá sendo, tendo essa visibilidade, é positivo, mas ao mesmo tempo traz essa pressão. Eu não sei se ele pode fazer publi enquanto ele estiver na seleção, que o César falou, ah, fazer publi, não sei o quê. Eu acho que ele não pode, pelo menos durante, enquanto ele estiver na seleção brasileira. Não tenho certeza dessa informação. É esse meu depoimento sobre Douglas.
E falando em rede social, né, tá rolando aí uma problematização, sobre a participação da Raíssa no skate. Estão pedindo posicionamento político, falando que é jovem demais, que é trabalho infantil.
Nossa, não faz sentido algum pra mim.
Não faz, porque parte do princípio que se fosse equivalente, então tá bom. Então vamos colocar aí uma criança pra trabalhar 8 horas no supermercado ou em qualquer outra função.
Pois é, acho que em vez de estimular, né, como a gente já comentou, e vem comentando várias vezes a questão da falta de estímulo ao esporte, em vez de a gente estimular que mais Raíssas apareçam, mais adolescentes, mais crianças se interessem por praticar um esporte, não, vamos colocar as crianças cortando cana, porque é tudo a mesma coisa.
Vamos,
é isso que aquela criatura lá falou, né, no Twitter dela.
Não, e as pessoas falando, ai, agora todo mundo vai querer comprar skate. Deixa comprar, deixa andar de skate.
Ah, e outra,
tá coisa pior, né?
A galera também, ai, porque Greta, aquela menina lá, Greta não sei das quantas, tinha 13 anos e já tinha o posicionamento político. Raíssa tem consciência, assim, ela tem que votar 13, tem que fazer não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus.
Ela tava dando uma entrevista pra um repórter da Globo, e ela tava com aquelas flores na mão, ela tava prestando mais atenção no bichinho, na mascote que tinha ali com as flores, do que no repórter, né? E ela mostrou, olha que fofinho pro repórter, né? Aí ela mostrou que ela é só uma menina de 13 anos mesmo.
E outra, na hora que ela tava lá entre uma bateria e outra, ela fazendo dancinha do TikTok, pensando numa coreografia do TikTok, e sozinha ela lá, enquanto ela tava esperando, segurando o skate e fazendo uma coreografia. Aquilo ali, gente, é maravilhoso. Claro. De fato, ela é uma criança. Ela não é um robô que tá sendo ali treinado pra, como, né, vamos falar um pouco da Rússia, né? Mas que nem um robô russo, né, que tá sendo treinado pra ser um grande espião das Olimpíadas, né? Ao contrário, ela é uma criança que é muito boa no que ela faz. Você vê que ela tem um talento naquilo. Ela andando de skate, pra mim, é impressionante. E ela se diverte com aquilo. E você vê que é nítido que ela tá se divertindo. Ela não tá ali obrigada, ela não tá ali porque os pais mandaram. E a prata foi consequência. ela tava ali, uhum. tanto que ela era a menos cotada, a galera tava se focando em Letícia Buffoni e na outra menina lá, que eu esqueci o nome, estavam focando nelas duas, porque elas eram as que tinham reais chances de medalha, a Raíssa era café com leite ali, a que tava ali pra brincar, pra viver o sonho olímpico, contar pros colegas, como a gente viu no Twitter, gente comentando, a redação de Raíssa de minhas férias, quando voltarem às aulas, né, e ia ser isso. Mas aí a mina jogou demais ali, conseguiu uma medalha histórica pra gente, mas isso foi consequência, eu acho que o principal não foi isso, sabe?
Uma outra coisa que eu vi em relação a ela também foi uma crítica em função de, parem de ficar elogiando a questão das origens dela ou falando sobre superação, porque afinal de contas ela é patrocinada pela Nike, várias outras empresas e tudo mais. E aí, depois de ler isso, eu falo assim, e o que que isso muda? E só pra encerrar o caso, Raíssa, pra os que pediram posicionamento político dela, a gente sabe que ela é muito bem assessorada, claro, ela se negou a fazer fotos com políticos locais. Isso é muito legal, não é mesmo?
Sim, então... ela também recusou sair, ela chegou, mas não queria sair com a Roberto, não queria fazer... pra justamente não aglomerar, mandou a
ela
galera...
Ela fez um vídeo avisando, sim, né, que não era pra ter aglomeração.
Então assim, exatamente. Mesmo que eu seja cético e acredito que isso possa ter vindo realmente, né, de quem tava ali pressionando pra que houvesse algum tipo de posicionamento, ainda assim, o lance dela ser muito clara e muito natural falando sobre isso me diz que ela tá super engajada aí num esclarecimento que homens, né, com mais de 50 não sabem nem falar direito, então...
Sim,
é verdade.
São até presidentes.
Não, não queria,
né,
dizer nada.
É isso.
E falando em Raíssa, skate, Letícia Buffoni, e aquela treta, hein? Porque assim que o Kelvin ganhou a medalha, né? Ela foi lá pra internet fazer uns stories falando do Kelvin, mas não foi pra dar parabéns, nada disso, né? Foi para falar que ele se isola, que ele não anda com a galera, que ele bloqueou a Confederação Brasileira de Skate. Vocês acharam dessa atitude dela? Vocês acham que ela minimizou assim, a vitória dele?
Essa treta foi muito quinta série, eu amei. assim, né? Somos todos Kelvin, né? Se Sim. de fato for o que rolou aí nas redes, que ele não queria sair para eventos corporativos com a galera do trabalho para ficar socializando e fingindo que tá tudo bem. Então, sou muito Kelvin, pelo amor de Deus. Quem é que gosta de ir para evento de trabalho, gente? Pelo amor. Letícia meio que foi obrigada a fazer aquele vídeo. Acho que a confederação meio que disse, tu que é a mais seguida aí do pessoal, faz aí esse vídeo.
Você acha?
Acho. Eu acho que a confederação deve ter...
Não tinha pensado nisso.
Deve ter dado alguma pressionada ali, porque, querendo ou não, ela é a mais conhecida. Karen Jones foi a primeira, né, que hoje tá comentando. Uhum. Mas ela... da equipe, ela era mais conhecida, então eu acho que meio ela teve que fazer isso para justificar o fato de Kelvin não ser envolvido com a confederação, até porque ele tava lá, apesar da confederação, né? Acho que pela confederação ele nem tinha ido.
Mas ele também parece que criou confusão, que queria que a mulher fosse a namorada.
Mas no caso da esposa dele, a esposa dele, ela é técnica. Ela tem conhecimento técnico do assunto e ela treina ele.
Não, mas é que assim, você falou que tá de um lado. Eu não sei se é tão quinta série assim. Eu acho que bom que seja esse tipo de fofoca, que esse seja o tipo de problema, sabe? Que eles estão enfrentando.
Até porque ela ficou com fama de fofoqueira, né?
Exato, né? Ficou feio, eu acho que ele ficou...
Não, mas eu falei treta quinta série, mas é justamente pelo teor da treta, que fulano falou, que disse que não sei quem, que me bloqueou, que ele não sai com a gente, por isso que eu não dei parabéns pra ele, porque ele me bloqueou no Instagram. Gente, pelo amor de Deus.
Vou ter que falar, já que a gente tá tomando partido, eu vou tomar partido do outro lado. Que também esse negócio do bom mocismo me irrita profundamente, porque o pai saiu em defesa dele e falou assim, não, ele é super diferenciado, porque ele não anda com os que saem na bagunça, ele fica no cantinho dele, ele treina, ele dorme cedo. Muito bom.
Ou seja, ele é muito chato, Kelvin.
É muito chato. Caramba.
Mas não tem atleta que é assim, mas atleta não tem que mesmo.
É, não tem como. Eu acho também que nesse caso, apesar da treta que tá séria, fofocas, etc., eu acho que de fato faltou posicionamento da própria confederação. Eu não sei, né, bastidores nem nada, falam muito que porque a confederação privilegia alguns atletas em detrimento de outros e Kelvin seria esse prejudicado. A confederação não dá as caras e dizer, não podemos parabenizar nosso atleta porque ele nos bloqueou. Gente, pelo amor de Deus, né?
Não estou conseguindo marcá-lo nos stories.
Pois é.
Eu também achei muito feio.
Faz uma carta aberta, né?
Pois é, precisa. Vamos ter aí uma aulinha de marketing digital, né?
Sim.
O posicionamento deles foi péssimo. De uma imaturidade maior do que a dos jovens envolvidos aí na treta do rolê.
Só sei que eu adorei, adoro fofocas e tretas.
Vai falar de Medina agora?
O que vocês acham que rola ali, assim? Primeiro, aquele drama que a menina tinha que ir. O que vocês acham que ela queria tanto ir?
Porque ela é chata, né?
Chata,
meu Deus, é o casal mais chato do Brasil.
Nossa, no momento é mesmo.
Se tivesse um prêmio de casal mais chato do Brasil, seria pra esses dois, porque pelo amor de Deus. Eu acho que é imaturidade mesmo, porque não queria deixar o homem dela sozinho. Então ela tinha que estar lá.
E ele falou que ele não ia render se ela não fosse, né? Tanto que não rendeu, né?
E a história
é
a conversa é essa, né? Mas aí eu acho que ele também já foi com esse discurso pronto.
Pra mim ele é só um menino mimado, assim. E agora, e não sabe perder, né? Vocês acham que ele foi roubado? Eu não entendo nada de surf, mas, assim, eu confio no comentarista que tava lá na hora e falou que tava ok, né? Então não sei mesmo.
É uma roubada mesmo, eu acho que rolou. Agora sim, eu não sei questão de revisão de nota, de recurso, até porque Yasmin Brunet, né, nosso ícone injustiçado, fez uma live no mesmo dia em que houve nessa situação lá que Medina foi desclassificado, mandando os seus seguidores irem na página do COB, posicionamento deles em relação à revisão da nota. Eu não sei como isso funciona, você tem que pedir na hora, como rolou com Rebeca, né, Rebeca Andrade, que teve uma nota dela que foi revisada, mas o técnico na hora foi lá, né, e tipo, isso aqui tá errado, tal, enfim, não sei se é a mesma coisa no surf. O que sei é que Yasmin, a mulher mais chata do Brasil, é isso.
Dá só isso, força guerreira.
Amém.
Pra acabar o bloco tretas, ainda rolou mais uma, né, que é da Bárbara, goleira da seleção brasileira, e da Andrea Pontes, que é atleta paralímpica. Eu, na minha opinião, as duas estão erradas.
Não, pra mim também, tô contigo nessa, as duas erraram. A Andrea foi muito desnecessária, mas a Bárbara respondeu 30 vezes mais. Primeiro, ela não devia nem ter respondido, mas enfim, ainda mais de uma véspera de jogo. As duas foram completamente cuzonas. Bárbara já tem esse histórico, né, de arrumar treta na internet todo ano. Essa Andrea nunca tinha ouvido falar até esse dia em que ela resolveu mexer com a outra que tava quieta. Quieta sim, né? Fazendo merda no, na seleção, mas isso aí já vem fazendo já faz tempo, né? Não é desse ano que Bárbara é.
Só pra situar, né, a Andrea criticou a Bárbara durante um jogo, aí a Bárbara leu depois, ficou sabendo, não aguentou, aí começou uma a responder pra outra no Twitter.
Foi no Instagram.
Foi no Instagram. Aí chegou naquele nível em que a Andrea chamou Bárbara de gorda.
Bárbara chamou a Andrea, xingou a deficiência dela.
Sabe nessa treta que vocês citaram? Só tem uma coisa que eu fico meio puto. A Andrea colocou a Babi do handball na conversa, sendo que Babi é excelente, tá lá, maravilhoso, tinha que ficar lá. Vocês sabiam de, né? Que ela quis comparar uma coisa com a outra. E quem não conhece, vai atrás saber. Bárbara também,
é,
né?
Porque que é ela fez esse trocadilho com os nomes, foi por causa disso.
Mas a Babi é excelente mesmo. Nossa goleira, assim, incrível. Quem acompanha um pouco o handball sabe, assim, quanto ela tem. Já salvou o Brasil de várias, assim. Então, a minha única queixa nessa coisa toda, além das duas serem desnecessárias, era ter envolvido a Babi. Uma pena.
Agora vamos para o bloco festas.
Aê!
Uhul. Aê.
Ou não.
Como a gente, ou não. Como a gente comentou, né, no começo, talvez essas Olimpíadas não devessem ter acontecido. Chegam notícias de que estão rolando festas clandestinas na Vila Olímpica. Um atleta, né, foi pego, acho que é um astro aí da NBA, foi pego numa dessas festas. E aí, hein? Será que rola lá? E não deve ter sido só essa festa, né? Deve ter tido outras.
Sabe por que eu acho que ele foi pego? Porque eu acho que a dele teve música. Eu acho que a galera deve estar fazendo festa clandestina silenciosamente. E eu acho que esse cara botou o quê? Logo um alok pra tocar lá no meio da Vila Olímpica. E isso chamou a atenção. Mas eu duvido muito que não esteja rolando festa clandestina lá na vila. Duvido demais que não esteja. E essa foi...
Ah, com certeza.
Essa
a galera
foi...
se junta nos quartos, né?
E isso. E ali, a cama de papelão, menina. Tem muita história.
Ah, se o papelão falasse.
Exato.
Mas será que o... Ah, assim, desculpa. Será que o cara que filmou não queria mesmo que isso viesse à tona? Não... Será que não foi de propósito?
É que, na verdade, quem cagou o rolê foi a atleta da Espanha, né? Cristina Ovilinha, alguma coisa assim, eu não sei. Se não fosse ela, ninguém saberia.
A traíra da história.
É, porque todo mundo faz aqueles videozinhos ou tira umas fotos que você não vai publicar, né? Você guarda ali e tal.
Sim.
Uhum. Então acho que não foi, não, pra sacanear o cara, até porque é feio, assim, né? São... Eu achei até um pouco deprimente, pra falar a verdade. Sabe, ó? Uma grande garrafa de vodka, um narguilê, sei lá. E eles estavam apostando, eles só estavam jogando, galera, sei lá. Achei um pouco...
Exagerada, né?
Exagerada. É, porque se a gente for pensar aí, fazer realmente uma festa na pandemia, vamos falar da festa que o Neymar propicia?
Nossa, não tem nem comparação, né?
Então, é.
Pois é.
Aquilo sim é festa, né?
Exatamente. Eu tô contigo, Abner, concordo.
Agora, uma coisa que rolou aí nos últimos dias foi a desistência da Simone Biles. Segundo ela, foi pra cuidar da sua saúde mental. O que vocês acham que rola aí por trás dessas ginastas?
E eu achei muito legal que a Rebeca Andrade, quando foi questionada sobre o caso, assim que ela ganhou a medalha dela de prata, eu achei muito interessante que ela falou, olha, só quem pode saber e quem poderia tomar essa decisão é ela. E a gente tem que respeitar. E o atleta não é um robô. Né, existe uma pessoa ali antes de tudo. E tem uma coisa que a gente sabe, né? Falamos sobre isso no Positividade Tóxica, né? Falando sobre a questão da saúde mental, e acredito que tomar uma decisão dessa, sendo ela quem é, tendo a pressão de quem é, só nos mostra o quanto esse tema precisa ser discutido.
Sim.
Inclusive a Rebeca, numa entrevista, até agradeceu, né, a terapeuta dela. Em alguma entrevista que ela deu.
Sim, sim. Foi nessa mesmo, viu, Cecília?
Foi a mesma entrevista. Inclusive ela fala que foi a decisão mais sábia que Simone poderia ter tomado por ela mesma. E assim, ela ter competido na fase de grupos foi muito pelo espírito de equipe mesmo. Porque você já via que ela não tava bem. Ela cometeu alguns erros básicos, assim, e você, quando eu vi a apresentação dela, eu disse, caramba, ela não tá normal, e ela, entre aspas, desistir, eu acho que fala muito sobre a força dela e da consciência que ela tem mesmo como atleta, sabe? Ela ainda tem provavelmente mais uma Olimpíada, né, porque ginastas se aposentam cedo. Ela tá com 24 anos, se não me engano, então provavelmente a próxima Olimpíada é a última dela. E eu espero que quando ela voltar na próxima, ela venha e leve tudo mesmo, assim. Como diz um meme lá no Twitter, odiamos os Estados Unidos, exceto Simone Biles. Então, torço muito por ela. A história dela de vida é uma história bem complicada também.
Pesada.
Ela,
pesa.
Em relação à mãe, em relação à família, enfim. É isso, acho que diz muito sobre... Quando a gente tava comentando no começo sobre Raíssa tá se divertindo e ela tá ali, mas sem muita consciência... Claro, ela sabia onde ela estava, mas sem a consciência real do peso, da pressão, do quanto aquilo era, aquela exposição que ela estava tendo, É quando a gente vê a diferença, né, da criança para o adulto atleta de alto rendimento, né, que é o caso de Simone, que sentiu ali a pressão e disse, ó, não dá, melhor eu parar do que forçar algo e dar uma merda maior. Foi sensacional, claro, foi triste, mas a decisão foi, acho que foi um marco. Acho que muita coisa vai ser revista depois desse episódio.
E acho que isso deve acontecer com tantos atletas, né? Só que nem todos têm esse apoio. Sim. Que ela teve, né? De poder se dar o luxo, né? De, não sei se essa palavra se dá o luxo, né? Mas poder parar sem prejudicar ninguém, com treinadores apoiando. Tem treinador que deve falar assim, não, isso é frescura. A família falando, isso é frescura. Não, vai lá, você tem que ir lá.
Não, e imagina pra ela, ela já tava lá. Ela já era o primeiro lugar no ranking. E aí, ela chegar pra técnica, pra comissão técnica, pra equipe, pra família e dizer, ó, não vou competir. Imagina a cara das pessoas quando ouviram isso, e imagina o quanto essa menina deve ter sofrido antes de conseguir tomar essa decisão, de externar, né, a decisão. Deve ter sido um negócio muito louco. E eu achei que ela ia pra casa quando ela desistiu e tal, mas ela continuou lá na vila, porque ela queria ver a final lá da companheira dela, né, de grupo, que foi a japonesa. Sim. Inclusive...
E ela vibrou com a Rebeca.
Não, é maravilhosa a cena. Eu ia até falar que tem até um... Eu vou falar de tweet mil vezes aqui, mas o Twitter, pra mim, é a base das Olimpíadas. Tem Simone Biles vendo a apresentação da americana. Aí ela aplaudindo, assim, né, discretamente. Aí Simone Biles vendo a apresentação de Rebeca. E aí é um monte de emoji de boneco gritando, correndo, chorando. E foi exatamente isso, assim. É maravilhosa a reação dela. E você vê que, como Rebeca falou e Abner comentou, ela não é um robô, ela é uma pessoa. E acho que às vezes a gente esquece muito disso, né? Que os atletas são pessoas.
Eu queria só fazer, para quem está nos ouvindo, talvez não saiba, depois das Olimpíadas, eu tô falando isso porque a Cecília falou sobre quantos outros atletas não falam sobre isso ou podem ter passado coisas muito parecidas. A Biles, depois que teve a vitória aqui no Rio 2016, ganhou aquele... Foram 5 medalhas, né, se não me engano. Tornou pública as questões do ex-médico da seleção feminina de ginástica dos Estados Unidos, que é o Larry Nassar, que levou 300 anos de prisão, assim, o cara nunca mais vai sair, né, da prisão por conta do que ele fez, não só com ela, mas a voz dela naquele momento era de uma importância enorme, tendo em vista a notoriedade e o quanto ela ficou conhecida a partir dos feitos dela na Olimpíada. E aí é muito triste pensar que para você ser ouvido, você só vai, vão colocar um microfone na sua frente se você tiver uma trajetória como ela teve, né? Então, quantas outras são apagadas por conta disso, né? É muito sério, assim, muito sério.
Até essa pergunta que coloquei aqui, se você fosse um esporte, qual você seria, vocês pensaram?
Eu seria um curling.
Eu seria golfe.
Nossa, que Patrícia.
Chata, desinteressante, tediosa, sem carisma.
Bom, se eu fosse um esporte olímpico, eu acho que eu seria arco e flecha, diretamente no coração de vocês.
Nossa, que Dom Juan sedutor, meu Deus.
Desculpa por isso.
Foi mal aí, gente.
E eu seria curling porque eu sou um esporte de inverno, não sou um esporte de verão.
É muita gente em cima de uma pessoa só, né?
Ah, sim, é muito, mas o coração segue de gelo.
Tá bom, então.
Depois falam que os aquarianos são gelados, né?
Eu acho que se vocês disputassem as Olimpíadas, por exemplo, a Cecília seria medalha de ouro na velocidade com que ela coloca ou responde alguma coisa no WhatsApp com uma figurinha. Medalha de ouro.
Ah, isso eu tenho mesmo esse talento. Responder
e as melhores
com figurinhas rapidamente.
Exatamente.
Melhor
parabéns,
acervo de figurinhas da internet.
Muito obrigada, obrigada.
Muito bem. Melhor ela como se estivesse no pódio.
E eu daria também uma medalha de ouro pra Lu. Eu acho que ela tinha que ser parabenizada e colocando aí a medalha nela por conta do vácuo que ela deixa muitas vezes a gente.
Gente, que isso! Eu sempre respondo vocês. E a medalha de ouro de Abney, em qual seria? E é isso, é isso.
Sensualidade na academia.
Eu acho também, eu pensei nisso. Troféu sensuelen do ano seria a Abney, medalha de ouro.
Um dia ainda disponibilizo nos stories meu treino de pernas, hein? Me sigam, sigam. Querido ouvinte, se você quiser.
Olha o apelo.
Eu vamos recomendo, apelar, tá, pessoal? Eu recomendo.
Bom. Umas toras de perna, rapaz. Você que tá aqui por conta desse tema de esporte, vem comigo.
Ai, ai, é o nosso Medina.
Chegamos àquele momento que eu gosto muito de puxar aqui, que são as indicações e desindicações da semana. Com vocês, ela, a medalhista de ouro, Cecília.
Muito obrigada. A minha indicação dessa semana é a série Virgin River, da Netflix. Já tá na terceira temporada. Pra quem gosta, é uma novelinha, romance bem assim, água com açúcar. Bem pra passar o tempo mesmo. Com locações lindíssimas, vale a pena. Porém, eu tô indicando essa série porque ela é uma série atual. A terceira temporada foi gravada 2020, 2021, durante a pandemia. Porém, não há pandemia em Virgin River. Eles simplesmente ignoraram, isso é bom, né? Você ficou o dia inteiro com notícias e tal, aí você vai assistir Virgin River, é só romance, e não tem pandemia. Ele tem vários atores, assim, que são mais velhos. Uma das atrizes não voltou, não sei se é porque ela não quis ou se tem alguma comorbidade, mas ela tá participando com chamada de vídeo, com ligações, ela não sumiu da história. Então essa é a minha indicação, Virgin River, Netflix.
Muito bem. E você, Luciana, qual que é a sua indicação?
Então, a minha indicação é o Instagram, tá? O Instagram da Malu Paris, @MaluParis. Quando você olha o Instagram dela, você pensa, ah, é só uma jovem. Ela é uma jovem surda. E ela foi uma das primeiras a engajar nessa campanha sobre você legendar os seus vídeos no TikTok, no Instagram, enfim, nas redes sociais. E foi por causa de um vídeo dela que eu comecei a prestar atenção nessa questão de acessibilidade da galera surda, que eles também veem no Instagram. O vídeo que viralizou dela é um vídeo muito engraçado, que ela fala que às vezes ela tá vendo uma história, a pessoa começa colocando legenda, mas depois ela para de colocar e ela não consegue saber o final da história porque as legendas ficaram incompletas. E aí eu fiquei pensando, poxa, é mesmo. E então minha indicação é ela, Malu Paris. Pra você que gosta de conteúdos jovens, ela faz alguns videozinhos bem engraçadinhos assim. E se você que está me ouvindo não legenda seus vídeos, legende seus vídeos no Instagram.
E você, Abner, qual a sua indicação da semana?
Quero indicar um canal no YouTube, o Dalenorgari Críticas. Pra você que gosta de cinema, esse cara é muito bom. Ele foge daqueles esquemas de crítica super espertinha, que vai te falar do universo Marvel pra você. Se inscreva aqui no canal. Ele sai disso completamente. É uma crítica que privilegia filmes de festival. Ele tem uma curadoria muito incrível. Tem 106 mil inscritos pra os grandes aí, né? É pouco. Então, fica aí minha dica, o Dalenorgari Críticas. E vamos para desindicações. Cecília, vem. Quem perdeu a medalha essa semana, hein?
Quem perdeu a medalha foi o reality da Record, A Ilha. Não sei se vocês assistiram.
Deus o livre.
Inclusive, ia dizer que a Sabrina tá ótima, como apresentadora do programa. Só que ele é um programa que foi fabricado para que eles briguem somente. Eu acho que juntaram várias pessoas barraqueiras e tal. A instrução foi, briguem. Porque por tudo eles brigam. Tá muito fake, assim, muito forçado mesmo. Eles estão brincando, fazendo um jogo lá. Do nada eles começam a brigar, discutir, xingar. Então não tem graça. Aí eu fui ver uma prova outro dia, ainda é patrocinada pela Havan. Aí eu desisti de tudo.
Nossa, é um combo, né? Pelo amor de Deus.
É um combo, Então, sei lá, quem quiser arriscar e assistir um dia, uma noite, eu acho que passa todos os dias, se eu não me engano. Tem a Valesca Popozuda, aquela, uma que ganhou Power Couple, acho que o primeiro Power Couple. Ela era mulher múmia.
Meu Deus. Não, é muito. É, não consigo gabaritar, não dá.
Não dá, né? Tá difícil.
Mas eu sinto vontade de ver por conta que dizem que essa Nádia aí colocaria a Carol com K pra chorar, né?
Com então... certeza.
Mas ela é forçada, ela não é natural.
Ah, é?
Inclusive, ela era muito bonita, a Nádia, e ela destruiu a cara dela com a harmonização. Ela tá outra pessoa.
Na época do Power Couple, quando ela era esposa de The Black, ela era bem bonita mesmo. Insuportável.
Sim, ela tinha um rosto muito bonito, mas vai ver, Lu, como ficou a cara dela.
Tô aqui agora no...
Você não vai reconhecer.
Tô aqui no site olhando, na R7. Meu Deus, eu tô vendo Nádia, Cecília.
Tá diferente,
Cecília,
né?
Cecília, o que ela fez? Ela fez alguma coisa no nariz, ela colocou bochecha.
Não, tudo, ela ficou chocada. Deformada.
Eu quero fazer uma desindicação. Tá. É, o quanto é desnecessário alguns anúncios de celebridades e principalmente de união de algumas celebridades, Paola Oliveira e Diogo Nogueira. Eu queria só entender por quê. Pra quê? Pra quê acabar com o meu coração, Diogo Nogueira? Por que você fez isso comigo?
Bom, e Luciana, por seu espírito olímpico, não tem desindicação hoje.
Isso.
Ela desiste de desindicar.
E assim, terminamos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, vocês não estão prontos. E nos vemos no próximo episódio.
É ouro!
olha, calma. Antes da gente dar tchau oficial, não subam os créditos do podcast. Não, quero mandar beijo pra nossos ouvintes, galera que tem comentário, deixado feedback no Instagram.
Sim, por favor, deixem comentários, é muito importante.
Quero mandar 3 beijos especiais aqui, nominais, pros meus amigos Érico, que comentou no podcast de séries. Pra minha amiga Stephanie, que ela sempre faz comentários também no meu privado. E também pra nossa amiga Liz Godinho, que mandou um áudio sensacional com vaquinhas e galinhas e pintinhos ao fundo, dizendo que ama nosso podcast. Então é isso, amigos, beijo pra vocês. E pra você que quer beijo, é só pedir, tá? Não é assim tão fácil.
Só vem.
Quem comentar vai ganhar beijo.
É isso. Beijos, tchau.
Beijo,
gente, tchau. Vocês sabem, né, qual é a minha posição. Tô até com medo de vocês me expulsarem agora. Vocês não sabem?
O melhor foi o silêncio.
Bom, então eu vou começar. Não precisa apresentar, né? Estou aqui com...
Não.
Pai, filho, Espírito Santo, né? Então tá.
Fazer essa grande aglo... Glande, ó. Fazer essa grande...
Vou até levantar pra pegar um drink aqui, que eu tô com frio.
Mas enfim, vamos falar disso depois. Podem continuar, tá?
Ah, tá. Não, acabou aí.
Eu acho que é legal a gente estar reproduzindo exatamente como estão sendo as transmissões do pessoal que está localmente lá em Tóquio e o pessoal que está aqui no Brasil, né? Tem esse delay. Você está reproduzindo bem.
Tá, sim. Tá bem no
fuso
horário de
cê.
Tóquio.
Você?
Ah, sou. Oi? Câmbio!
Ai, ela tá grávida mesmo?
Ah. A Luísa Brunet falou que não. Que se ela estivesse, ela saberia. Óbvio, né? Mas ela não ia falar que sim também.
É.
Mas não sei.
Não sei também.
Às vezes eu me sinto na mesa da Sônia Abrão, sabe? Quando alguém fala assim. Gente, mas ela tá... Não, eu sei. Segundo fontes, a mãe acabou de me dizer que... Você falou igualzinho agora, Cecília.
É a roda da fofoca.
É, bem por aí.
Vocês viram o sovaco do jogador do Estados
Unidos? Ah, não. Não vou falar sobre isso.
Gente.
Não, para. Não vou falar sobre o sovaco de macho. Eu não quero.
Cecília, eu fiquei incomodadíssima. Agoniada.
Nossa,
com o sovaco daquele...
Susto. Porque eu falo sozinha, né, quando eu tô em casa. Aí eu falei assim, gente, que sovaco é esse?